Não, semana que vem seria o primeiro. Agora sou o último, os últimos serão os primeiros. Mas formalmente agora então, né, pessoal, boa noite. Ah, excelentíssimo prefeito, olha como me desnortearam, presidente. Boa noite, senhores vereadores, senhorita vereadora, a todos que aqui estão presentes e os que estão presentes em suas residências também. O Zir, que ouve esse boa noite, ele vai achar que estou me direcionando diretamente a ele agora nesse momento. Mas enfim, explicar um pouquinho a vocês de um projeto de lei de minha autoria e da Duda, que é um projeto de lei que vem de encontro aos pedágios beneficentes. É um anseio em conversa, explicando-lhes de onde que surge isso. Isso já é um anseio que vem da Secretaria de Assistência Social de um bom tempo. E conversando com a Carol e com o Rafa, eles me colocaram de que realmente já pensavam em algo nisso e veio de encontro ao que eu e a Duda estávamos pensando também. O que falta é realmente nós termos regulamentações quanto a esses pedágios beneficentes. E isso realmente a Secretaria de Assistência Social me colocou, me observou que havia essa carência, essa necessidade. E não é para nós impedirmos, cobrarmos ou criarmos algum estorvo ou algum obstáculo para essas entidades. Bem ao contrário, nós sabemos que elas são de extrema valia, que elas são entidades que auxiliam e muito a comunidade guabirubense e outras comunidades também, através dos recursos que são angariados nesses pedágios, mas sim normatizar isso, trazer com que haja uma norma. E muitas vezes me deixava assim uma interrogação no ar, onde há a prestação de contas do que foi arrecadado, onde há a informação, por exemplo, sábado agora, não sei, estou falando uma hipótese, mas hipoteticamente no sábado agora teremos um pedágio, onde que está isso expresso? Como eu, cidadão, vou saber para quem estarei contribuindo, se isso realmente está oficializado? Porque é muito fácil, daqui a pouco você tem pessoas paradas aqui, não, estamos autorizados. Então, esse projeto de lei, vereadores, vereadora que participou do processo, ele justamente vem de encontro a isso, para fazer com que haja uma normatização, que haja algo que faça com que nós tenhamos uma condução. Tá? Então, eu peço a vocês, nós teremos a análise desse projeto, vocês das comissões, ele foi baixado às comissões, mas que analisem e se houver quaisquer dúvidas, eu e a Duda estamos à disposição, e deixar muito claro para vocês o seguinte: ele não nasceu, ele não é fruto de uma mente só. Ele é fruto, sim, de um trabalho conjunto, inclusive com a parceria da Secretaria de Assistência Social. Eu sempre acredito, nós acreditamos, de que o trabalho ele tem que ser democrático, ele tem que... Várias cabeças pensam muito melhor do que uma única só. E com certeza várias cabeças conseguem fazer um trabalho melhor. Fala, Duda.
Fred, só para complementar a tua fala, esse projeto, muitas pessoas, já participei de alguns pedágios, inclusive com algumas entidades, e a gente percebe que muitas vezes as pessoas não sabem para que é aquele pedágio. E até nesse projeto de lei tem identificação das pessoas que vão trabalhar, identificação do pedágio, para qual entidade vai ser destinada essa ajuda da população. Então, acho que, como tu falou, a nossa ideia em nenhum momento é a gente terminar essa ação, porque ela é digna e ajuda muitas entidades, mas que ela seja feita de uma forma mais ordeira, né? E com essa questão de a gente mostrar para qual é a finalidade do pedágio, essa prestação de contas para a população que ajuda, deixa mais fiel essa prática. Então, só para complementar a tua fala, esse é um projeto que foi pensado e eu tenho certeza que os demais colegas aí vão analisar com carinho. Obrigada.
Valeu, Duda. Eu pediria a vocês, vereadores, também, nós temos um requerimento em pauta. Kelly, ele é praticamente direcionado a ti, né? Eu não sabia que tu estarias aqui essa noite, então, mas já oportunamente aproveite, sei que vai ser praticamente a tua pessoa que vai responder. É um requerimento no qual a gente está solicitando informações acerca dos financiamentos, dos empréstimos que o município tem contraído até o presente momento. É interessante, muitas vezes as pessoas nos questionam, Kelly, e elas nos perguntam acerca de o que que o município tem de financiamento, o que que ele tem de empréstimos. E nós precisamos ter a ideia para responder ao cidadão. Tá? Então, esse é o maior intuito. E eu pediria a vocês, vereadores, vereadora, de que nós temos, da nossa autoria, né, Duda? Então, claro que tu vais aprová-lo, mas que vocês possam aprová-lo também para que tenhamos essas respostas oficializadas. Projeto de lei 37, presidente. Conversamos com ele anteriormente da sessão, estamos de acordo. Eu só gostaria de deixar claro de que a criação da função de eletricista geral, da gratificação para eletricista geral, estou plenamente de acordo, independente da pessoa que exercer, eu deixo isso sempre claro, eu acho que a função não é a pessoa, a função são pessoas que as exercem. Sei que a pessoa que hoje o faz de maneira extremamente brilhante, com muito esmero e dedicação. Eu sei que o trabalho dessa pessoa é perfeito. Conheço a pessoa, estive junto na administração durante 6 anos. Mas eu quero deixar claro o seguinte, Kelly, vou aproveitar mais uma vez que estás aqui, secretária de Finanças e Administração, e inclusive já conversei contigo sobre esse tema, todos merecem melhorias e avanços salariais, todos, indiferente da função ou do cargo que ocupam. E é isso que eu quero sensibilizar, principalmente o prefeito, porque é ele quem é o executivo, ele que é a cabeça. Já falei sobre isso, se eu não me engano, na semana passada e torno a enfatizar. Precisamos rever o plano de cargos e salários do magistério e o estatuto do servidor público do município de Guabiruba. É hora. Se a caixa precisa ser feito. E não é demagogia o que eu faço aqui, porque eu posso dizer, e felizmente com muito orgulho, que como secretário de Educação, os professores municipais eles tiveram financeiramente um avanço muito grande quando incorporamos o piso na carreira. Houve um achatamento durante anos, houve achatamento em que um pós-graduado ganhava tanto quanto quem iniciava, e hoje há uma disparidade quanto a isso. Há o reconhecimento. Está perfeito? Jamais será perfeito. A perfeição não existe, excetuando-se Deus. Agora, precisamos ver isso sim, Kelly. É necessário. Eu sei que tu tens esse intuito, eu sei que tu tens essa intenção, e batalhe isso junto ao prefeito, porque realmente é um anseio de todo o funcionalismo público. E eu sempre vou observar isso, jamais, e eu tenho certeza que nenhum dos vereadores aqui presentes será contra a melhoria de condições de trabalho ou contra a melhoria financeira de um funcionário. E isso se ele for na esfera pública ou particular, privada, as pessoas precisam receber mais, precisam ter mais. E quando eu falo isso, semana passada eu deixei muito claro, e Gustavo, concordo com algumas das situações que você expôs há pouco, nós precisamos pensar nos menos favorecidos. A prefeitura não é feita só de secretários, só de diretores ou de coordenadores. Ela tem pessoas que às vezes ganham salários ínfimos, os quais não conseguem fazer com que essas pessoas consigam subsistir de uma maneira decente. Então é necessário, Kelly, é necessário, tá? Mais do que necessário. Se você precisar de um vereador, pode contar comigo, tu sabes disso. E com todos os outros que aqui estão também, tenho plena convicção disso. Quanto a essa questão, presidente, então deixamos claro, né? Dessa forma. Em relação, eu gostaria também, Anderson, de contribuir um pouco quando você falou na fiscalização de asfalto. Eu vou ser sincero para ti, não entendo nada disso. Dessa área eu não posso falar, eu não posso dizer, mas eu posso lhe dizer que falta fiscalização não apenas na questão de asfalto, mas também quando a gente fala num setor de compras, e será algo que eu, como secretário de Educação, sempre insisti que precisamos de um setor de compras profissionalizado. Temos pessoas competentes, temos pessoas que fazem o seu trabalho, mas eu estou cansado de ouvir que determinada obra não saiu porque a licitação não ocorreu. Isso não tem mais condições. Lembro-me muito bem, como secretário de Educação, os entraves que tive, as brigas que tive, e que muitas e muitas vezes as coisas só aconteciam na base realmente de perder-se a razão. Isso não pode acontecer. Nós não podemos entravar o processo de uma prefeitura em virtude da falta de licitações feitas. Um setor de compras ele precisa ser profissional. E onde que eu quero chegar com isso? Como ex-secretário de Educação, posso lhes dizer que muitas e muitas vezes recebi produtos que, de repente, não correspondiam às partes técnicas que nós tínhamos nos editais. Lembro-me muito bem quando nós recebemos Marcelo Bauer Carlini, que é o nosso nutricionista, e é o nosso nutricionista ainda, mas trabalhando junto, que recebemos um lote de carne moída de uma empresa, e essa carne moída, quando cozida, ela tinha que ter uma certa especificação e um máximo de percentual, não recordo qual era o percentual, de gordura. Um cozinheiro nos chamou e aquilo estava muito, mas muito além, isso era visível a olho nu. A primeira situação que eu coloquei para o Marcelo na época, tá, que enviasse todo esse, que enviasse uma amostra dessa carne para uma empresa para fazer análise técnica disso, para se verificar se aquilo estava correspondendo ao que nós solicitávamos. Obviamente que não precisava nem de amostra, isso era visível, mas o laudo técnico veio. O que a gente fez? Chamamos a empresa, conversamos com a empresa e demos um ultimátum para essa empresa. E isso não se refere só à carne. A Kelly sabe disso, o Anderson que está aqui comigo também sabe disso. Tá? De que muitas vezes a gente recebe produtos que são totalmente diferentes do que nós pedimos. E é ali que precisa haver um setor de compras profissionalizado, que leve isso adiante e que deixe do município de Guabiruba ser o paraíso das licitações. Porque fraudulentos, as pessoas que promovem esse tipo de desvio de conduta quanto a mercadorias fraudadas, fraudulentas, que não atendem às expectativas, eles consideram Guabiruba um paraíso, porque não há uma fiscalização quanto a isso. Assunto, penúltimo assunto, eu gostaria de deixar claro que na semana passada nós votamos contra o PL 31, mantenho a minha posição veemente, sou contrário, mas eu gostaria de deixar claro para todos os diretores que, de repente, nós fomos incompreendidos de certa maneira, de que nós não somos contra o aumento de um diretor, de que nós não somos contra diretor escolar receber mais. É porque, de certa maneira, entenderam que o Fred, a Duda e o Gustavo foram contra um aumento de direção. Absolutamente. Nós queremos que todos os diretores recebam, sim, inclusive... Aí que nós gostaríamos que houvesse a mudança no artigo que professores optando por seu salário ou diretores. Respeitamos a opinião, volto a insistir, regime democrático, o Xande foi muito feliz antes quando ele colocou, né, Xande, que a gente respeita as opiniões, temos as nossas ideias, mas sempre vão haver divergências. Mas deixar muito claro para todos os diretores que em nenhum momento nós fomos contra isso, bem ao contrário. Finalizando... Com certeza, Kelly, vai ser aprovada essa noite a questão da Combé. Né, a gente sabe que realmente a causa animal ela é uma causa mais do que justa, né, muito justa, porque infelizmente a crueldade, eu acho que foi o Anderson que falou antes, não foi, né, do cavalo, o Osmarzinho, né, que falou acerca da situação daquele animal em São Paulo, se eu não me engano, né, mas Osmarzinho acontece também... Não, talvez, acontece todos os dias a gente vê alguma coisa com algum animal e nós precisamos protegê-los. Deus nos deu os animais, né? Lembrem-se disso, está tudo lá. Se nós somos cristãos e nós nos dizemos cristãos, temos que agir como cristãos. E as pessoas, infelizmente, às vezes esquecem-se disso. Muito feliz a tua fala realmente, Osmarzinho, quando falaste ali que era um bicho de pelúcia, né? E realmente não é. Gente, seria isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. E que Nosso Senhor esteja conosco durante a semana. Boa noite a cada um.